CBN Total.
Agora, 2h41, nosso contato é com o Igor Cavallini Johansen, ele que é demógrafo pela Unicamp, fez o trabalho, tese de doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, que abordou essa questão social, também econômica, de casos de dengue, estaria relacionado ao quê? As condições socioeconômicas, ambientais, quais as áreas mais vulneráveis do município com relação aos casos de dengue. Doutor Igor, uma boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde.
Doutor Igor, com relação ao trabalho do senhor, que a gente já até falou em outra ocasião, e agora Campinas entrando em uma epidemia novamente. Ontem foi anunciado pela Prefeitura de Campinas mais uma epidemia, por enquanto são 556 casos, só que quase 1.400 ainda também em investigação, quer dizer, o número pode subir. A prefeitura diz que não vai chegar lá aos 65 mil de 2015, mas o fato é que se requer já mais uma vez a atenção redobrada. O seu trabalho foi realizado no ano passado. Esse material, ele foi entregue à administração municipal?
Foi. A gente teve uma colaboração. A Prefeitura de Campinas e a Secretaria Municipal de Saúde foi bastante aberta, inclusive, à realização da pesquisa. Então, a gente teve, sim, essa abertura e a gente realizou esse trabalho com esse consentimento e com essa colaboração.
Uhum. Aí, após fechado todo o material, o trabalho já exposto e com as conclusões a que o senhor chegou, esse material foi entregue, o senhor tem a informação se houve a utilização, até o aproveitamento, para que, de repente, a prefeitura pudesse utilizar no sentido de se focar o trabalho em alguma coisa que, de repente, poderia não estar fazendo?
Nós fizemos, ao longo do processo do desenvolvimento da tese, um conjunto de reuniões para poder levantar quais eram as questões que estavam mais relacionadas à dengue em Campinas, principalmente com as pessoas, com os profissionais que estavam mais diretamente ligados ao trabalho da dengue em Campinas. Então, houve esse acompanhamento. E no final também tivemos essa preocupação, que na verdade não é nada mais do que a obrigação da universidade pública, eu defendi a minha tese na Unicamp, de voltar para a secretaria e apresentar o trabalho completo, inclusive indicando, deixando com eles uma cópia do trabalho. Então, a gente fez questão de realizar esse procedimento, sim.
A CBN Campinas, a nossa reportagem foi hoje, ontem, depois que houve a entrevista coletiva por parte das autoridades municipais. Eles expuseram as regiões mais críticas com relação aos casos confirmados, e dentre elas está Sudoeste, também a Noroeste, onde está o Parque Floresta, onde há quase 100 casos confirmados já da doença. E hoje pela manhã a reportagem foi ao local e na Unidade Básica de Saúde não havia um clínico geral lá. Segundo a Prefeitura, a unidade conta atualmente com 7 médicos, todos estão habilitados para atender casos de dengue, mas informou que se reorganizou de forma que todos esses profissionais possam acolher os casos suspeitos da doença, porque quem estava indo para lá tinha que se deslocar até a unidade do Campo Grande, o pronto atendimento do Campo Grande. Agora, na visão do senhor, o que acontece até diante do trabalho que foi colocado? É uma população mais vulnerável, de uma região mais carente, mas que a prefeitura acaba não colaborando nesse sentido?
Pois é, a gente acabou não entrando nos pormenores em termos de disponibilidade de infraestrutura do serviço de saúde. Então, para responder a respeito de investimento e, por exemplo, a existência ou não de médicos ou dessa capacidade instalada para poder receber os pacientes e fazer o tratamento, eu não seria a pessoa mais indicada para falar. O que eu posso dizer é que existe uma necessidade urgente, isso não é só em Campinas, isso a gente observa que é generalizado, especialmente num contexto de crise econômica, a gente vê que é preciso priorizar alguns investimentos. E em Campinas, enfim, exercer a política é isso, né? É levar o recurso para um determinado local a despeito de outros, é tomar decisões. Então, o que a gente vê é que é fundamental investir em, principalmente nesse processo de notificação, porque a prefeitura precisa saber onde estão esses casos. Eu aproveito aqui e faço só um rápido parênteses. Um problema grande da dengue é que existe um conjunto imenso, que a gente não tem nenhuma estimativa, que são as subnotificações, ou seja, casos que a gente nem sabe que existem, mas que eles estão lá, as pessoas estão transmitindo, e fica muito complicado de fazer a manutenção, a gestão, sem saber exatamente onde estão os casos, onde eles estão aparecendo, porque aí você não consegue agir de forma proativa. Então, voltando para a sua pergunta, essa infraestrutura, ela é fundamental, e não só em Campinas, como em todas as regiões aí do estado de São Paulo e do Brasil. A gente espera que esse problema pontual aí seja resolvido o mais rápido possível.
Uhum. Na sua tese, doutor Igor, quais foram as principais conclusões que o senhor chegou diante de tudo que o senhor pôde constatar, né, estudar e também constatar?
Bom, a gente fez um estudo ecológico, ou seja, eu trabalhei com informações de casos de dengue em Campinas, de residentes em Campinas, de 2007 até 2015. Por que esse período? Porque ele pega as maiores epidemias do município. Então, como foi o trabalho? Como que a gente se organizou? Nós pegamos cada um desses casos e localizamos endereço de residência. A partir desse endereço, nós associamos o número de casos em cada localidade com as características do lugar, em termos socioeconômicos e ambientais. A pergunta fundamentalmente era a seguinte: será que de fato a dengue atinge todos os grupos populacionais do município de Campinas da mesma forma ou existem alguns que são mais afetados pela doença? E aí a resposta foi que sim, existe uma região específica do município que com mais frequência é afetada pelas epidemias de dengue. Quais são essas regiões? São especialmente sul, sudoeste e o noroeste do município de Campinas. Para quem não está conseguindo localizar muito bem, porque essas são divisões da Secretaria de Saúde, eu estou falando especialmente da região ao sul da Anhanguera. Aí você me pergunta, mas isso indica que não existe epidemia ao norte da rodovia Anhanguera, na região central, em Barão Geraldo? Não, não é isso. Existe, mas pontualmente. Para citar um exemplo, a região do São Marcos, a região ali do Santa Mônica, são pontos importantes na região norte e que também a gente vê uma epidemia. Agora, em termos de frequência, em termos de predominância, nós observamos especialmente nessa região aí mais ao sul da rodovia Anhanguera, que é também onde vive a população em piores condições socioeconômicas. Daí essa associação que a gente encontrou entre as características da população e também a dengue em Campinas.
Uhum. Ontem, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andrea von Zuben, ela até comentou que, ela trouxe informação, né, que são dois fatores que fazem o número de casos explodir, né, numa determinada região, que é a densidade vetorial, quanto mais vetor, né, quanto mais mosquito presente na área, digamos assim, e a densidade populacional. E no estudo do senhor, esses dois fatores são existentes nessas regiões?
Esses pontos são importantes, mas é preciso que a gente relativize um pouco. Por exemplo, eu posso ter, para ficar bem claro, né, para dar uma imagem, eu posso ter pouco mosquito, mas esse mosquito, ele tem acesso a muitas pessoas. Então, a densidade vetorial, ela pode ser baixa, mas em um contexto específico em que há muitas pessoas em acesso a esse mosquito, a gente tem, então, a grande probabilidade da ocorrência da transmissão da dengue. Então, a densidade vetorial é importante, mas não é um fator único. A gente precisa sempre analisar em relação a outros. A densidade demográfica é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o centro de Campinas, ele é altamente denso em termos populacionais. É a região onde mais vivem pessoas por metro quadrado da cidade como um todo. Agora, não é onde tem mais casos de dengue. Aí você me pergunta, mas por quê? Bom, a resposta é que as pessoas no centro da cidade vivem predominantemente em apartamentos. E a gente sabe que o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma altura limitada de voo, então ele não alcança os apartamentos mais altos. Essas pessoas, em tese, estariam então mais protegidas do mosquito da dengue. Então, para fechar, densidade vetorial e populacional são fatores importantes, mas sempre é bom analisar esses pontos em um contexto mais amplo.
Até com relação a isso, pegando esse gancho que o senhor colocou, né, da questão a verticalização no centro, né, e as casas em novas regiões, digamos assim, da cidade, que vai avançando, né, ou também os bairros mais tradicionais, onde predominantemente são as casas, as residências, e aí a gente conta com os jardins, quintal, né, e assim vai. No estudo do senhor também teve algo relacionado nesse sentido de pesquisa, os recipientes, as formas onde os mosquitos mais estavam localizados, os principais focos?
Isso, a gente observou que nessa complexidade de fatores relacionados à ocorrência da dengue, os tipos de recipiente também mudam de acordo com o tipo de região analisada. Então, só para te dar uma ideia, na região norte, especialmente ali em Barão Geraldo, no distrito de Barão Geraldo, um problema importante são as casas fechadas, casas que ficam para aluguel ou então piscinas que não são, não têm a manutenção adequada. Então, a prefeitura e a secretaria, a vigilância, acaba não conseguindo acessar essas casas e esses são os principais criadouros do mosquito nesse ambiente específico. Agora, se você vai para uma outra região, como por exemplo, lá onde a gente está tendo agora esse crescimento importante de casos de dengue tipo 2, na região ali do Florença, do Centro de Saúde Floresta também, os problemas são um pouco distintos. Então, a gente tem outro tipo de recipiente, que é mais associado às questões ambientais. Então, a gente tem muito lixo, que a prefeitura acaba não dando conta de fazer essa coleta. E também é importante aqui a gente levantar o ponto da colaboração da própria população nesse processo. Isso é fundamental. E, então, acaba tendo um conjunto diferente de recipientes que são favoráveis ao desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti.
É isso que eu ia comentar, né? Nesse aspecto tem que ser um trabalho compartilhado, não só morador e morador, né? Porque não adianta um morador limpar a sua casa do lado, não, mas também o poder público fazer a sua parte, seja através de médicos e equipamentos públicos ou também de ações mesmo mais ostensivas, digamos assim, no combate ao mosquito.
Exatamente. A gente vê uma série de campanhas acontecendo e quanto a isso, enfim, eu tenho essa proximidade de acompanhar o trabalho que vem sendo feito. Então, de fato, todos os anos isso é realizado, a operação para recolhimento de materiais, enfim, inservíveis, né, que são esses materiais que ninguém usa mais. Então, sempre tem essas campanhas e isso é fundamental, que se mantenha e que se expanda. Agora, é importante que se vá além disso, né? Que a prefeitura consiga encontrar estratégias para se mostrar mais presente na vida do cidadão, controlando, olhando essa complexidade de fatores relacionados à ocorrência da dengue e principalmente do mosquito vetor Aedes aegypti e pensando estratégias localizadas. Por quê? Porque quando você pensa uma forma geral para o município como um todo, não funciona. Porque a gente tem, como eu acabei de falar segundos atrás, a gente tem diferentes demandas em cada um desses bairros, dessas localidades do município. Então, é importante manter e é importante ampliar também essas ações. Isso porque, quando a população observa a prefeitura dando a sua contribuição, fazendo o seu papel, também fica mais fácil do próprio poder público dizer, olha, agora a gente precisa que vocês nos ajudem, então vocês precisam fazer a sua parte. Por que isso? Porque é simplesmente impossível que a prefeitura e que os agentes comunitários de saúde entrem em cada uma das residências de Campinas a cada semana, porque esse é o tempo necessário para o desenvolvimento do ovo do mosquito até o mosquito adulto. São 7 dias. A prefeitura e a nossa estrutura pública de saúde simplesmente não tem condições logísticas de fazer esse processo de visita casa a casa todas as semanas. Então é fundamental que a população também contribua fazendo a sua parte.
Mas na sua opinião, seria viável ou possível, né, mesmo a prefeitura até antecipar algumas medidas, já que são bairros, regiões reincidentes?
Isso, de certa forma, pelo que eu observo, tenta se realizar. Mas muitas vezes também tem o fator surpresa. Nem sempre a epidemia acontece no mesmo lugar. Então, o que eu consegui mostrar com a minha tese é que existe uma região em que ocorre com maior frequência as epidemias de dengue. Só que quando você observa de um ano para o outro, a gente acaba encontrando que essa epidemia ela tem um movimento dentro do município. Aí você me pergunta, mas por que isso, né? Por quê? Quando a gente esgota os suscetíveis à dengue, a um determinado sorotipo de dengue, em uma localidade, depois a doença acaba migrando para uma outra localidade. Então, esse processo é muito dinâmico. O que a prefeitura pode fazer é, utilizando, por exemplo, estudos como esse, que existem vários, que podem dar suporte, inclusive também sobre Campinas, pensar essas estratégias de se antever, já pensando quais são os mais prováveis locais onde a epidemia pode acontecer. E é importante que isso seja feito com muita antecedência, porque uma vez que os casos começaram a acontecer, como por exemplo esse novo sorotipo que acabou de entrar em Campinas, é muito difícil controlar, porque os casos eles acabam se disseminando pelo município muito rapidamente, inclusive pelo próprio movimento da população, né, que acaba passando por vários bairros da cidade.
Ok, sem dúvida, isso é grande valia e importante ressaltar. Quero agradecer ao Dr. Igor Cavallini Johansen, ele que é demógrafo pela Unicamp, fez todo esse trabalho aí com relação a dengue, as áreas mais suscetíveis à doença. Doutor Igor, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN e uma ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde.